Olá, bem-vindos. Este é o podcast da Casa da Fé. Aqui é um lugar para compartilharmos a palavra e crescermos juntos. Siga-nos nas redes sociais e mantenha-se informado. Desfrute deste momento.
Irmãos, bom dia. Me chamo Rafael Ribas, é um privilégio estar aqui convosco. Eu sou um pastor, mais um dos amigos de Jesus, que é o mais importante. E eu tenho 40 anos, sei que não parece, né? Fiz 40 anos, eu estava ansioso por isso. Minha esposa dizia: tu é o único cara que ia chegar nos 40. Eu dizia: claro, quero ser velho, cara. Quero olhar para essas crianças correndo e dizer: ei, jovem, dá licença. Okay? E eu fiz 40 anos essa semana, tenho dois filhos. Eu tenho o Bernardo, de 6 anos, apelidado Furacão. Né? E eu tenho a minha princesa, a Rafaela, de 9 anos, e a minha esposa, chamada Lidiane. Nós estamos casados já há 12 anos. E eu tenho plantado uma igreja no Algarve. Quando vocês forem ao Algarve, quando vocês forem a Portimão, eu estou plantando uma igreja lá, já fazem 3 anos e meio. As coisas estão muito bem para nós, graças a Jesus. Nós temos sido um farol ali. Jesus tem feito muito, muito, muito ali em Portimão. Eu faço parte da Ação Bíblica, que é uma igreja com origem na Suíça. Talvez vocês não conheçam muito ela, porque ela é pequenina. E tenho plantado igrejas, plantei no Brasil, estou plantando aqui, espero plantar até o último dia que eu respirar, que eu possa tombar, né, como Caleb, ter 80 anos ali, forte, plantando igrejas, servindo ao reino. E eu sou mais um desses caras que nós estávamos cantando aqui. Eu acho que a história de todos os homens é a história do que nós estávamos cantando aqui, né? Eu vim de lugares muito escuros. O meu testemunho eu não tenho coragem de contar, eu tenho muita vergonha do meu testemunho. Há homens que têm muita alegria em contar o seu testemunho. Eu não tenho alegria nenhuma, eu não gosto de contar o meu testemunho, porque as coisas que eu fiz, eu não gosto de falar. Então, eu tenho um passado muito escuro, muito negro, de marginalidade, de drogadição, de criminalidade. E eu fui um desses caras que Jesus encontrou. Eu tive muitas noites, irmãos, muitas noites que eu não achava que iriam terminar. Muitas noites. E eu sei que Jesus sempre esteve ali. E é um privilégio para mim pregar para homens. Vocês não têm noção do privilégio que é para mim pregar para homens. Nós temos uma... Nós temos uma reunião de homens na nossa igreja toda sexta-feira, primeira sexta-feira do mês. Se vocês quiserem lá na primeira sexta-feira do mês, pegar o carro e descer lá, vai ter uma reunião que é um coice nos peitos lá, uma palavra. Depois a gente sai para jogar um snooker, a gente sai para tomar uns copos também. Então, assim, se vocês quiserem lá, vocês vão ser muito bem recebidos. E para mim é um privilégio pregar para homens, porque eu sei de onde Deus tirou cada um de vocês. Eu sei que é verdade aquilo que nós cantamos aqui, que o Senhor queimou as nossas paixões. Eu sei disso. Eu sei que todo mundo aqui não prestava. Eu sei que todo mundo aqui era imundo. Eu sei disso, eu tenho certeza disso. Eu era como Santo Agostinho. Agostinho, ele orava: Senhor, faz-me casto, mas não hoje. Ok? Agostinho era assim: faz-me casto, mas não hoje. Você sabe a história dele, né? Então, Agostinho tem uma experiência com Jesus e ele, então, finalmente se converte. A mãe dele se chamava Mônica, ela ia na igreja de Ambrósio, em Milão. Ambrósio não aguentava mais Mônica. Um dia Mônica chegou lá chorando, ele falou: vai embora, Mônica. É impossível que se perca um filho com uma mãe de tantas lágrimas. E Agostinho então se converteu e conta a história que ele gostava de dormir com uma mulher diferente, né, a cada noite. E então, depois que ele se converte, ele está atravessando uma das praças onde ele vivia e uma das prostitutas grita: Agostinho, Agostinho! E ele não olha, né? Igual José, a linha, né? Agostinho, Agostinho, e ele não olha. A mulher desesperada gritou 3, 4 vezes. Quando ela grita na quinta vez, ela diz: Agostinho, Agostinho, sou eu aquela. Agostinho se vira e diz assim: ó, disseste bem, tu és aquela, mas eu não sou mais aquele. Ok? Foi isso que aconteceu na vida de Agostinho. Foi isso que aconteceu na minha vida. Foi isso que aconteceu na tua vida. Só Jesus, só o Espírito Santo para entrar num desgraçado como eu e arrancar o prazer pelas drogas. Arrancar o prazer pela prostituição, arrancar o prazer pelo dinheiro. Essa é a nossa história. Eu vi um pastor pregando na internet, tem tanta porcaria. E eu vi uma porcaria essa semana de um pastor querendo trazer um jugo sobre a igreja. E ele falando mal da igreja. Eu odeio quando as pessoas falam mal da igreja. E os pastores, então. E ele pegou uma Bíblia e começou a dizer assim: irmãos, o que, que Deus dirá de você no último dia? E aí então ele pegou a Bíblia e ele abriu a Bíblia e começou a tirar sarro assim. Ah, tá aqui, ó. Acordou 10 da manhã, não orou, não leu a Bíblia, foi para a internet, ficou até o meio-dia. E ele começou a dar vários exemplos, assim, de uma vida relaxada, de uma vida sem amor a Deus. Só que ele foi muito incisivo nisso e ficava falando. Ele falou assim, ó, e o que, que o Senhor dirá no último dia? Essa foi a história da tua vida. E se na Bíblia, ele disse assim, e se na Bíblia estivesse escrito a sua história, que história seria? E a igreja ficou assim prostrada, culpada. E eu pensei, cara, que cara babaca, meu. Assim, ó, a Bíblia não é sobre a minha história, meu. A Bíblia não é sobre a minha história. A Bíblia é sobre a história de Jesus. A Bíblia não é sobre os meus feitos. Jesus venceu tudo em mim. A história dos homens da Bíblia são histórias de homens pecadores. A doutrina da perseverança dos santos, Calvino dizia, é a doutrina da perseverança de Deus nos santos. As nossas histórias são a história de Jesus. E a promessa é que Jesus vencerá tudo em nós. Então, se na minha vida e na sua vida, se nas nossas Bíblias estivessem escritas, as nossas histórias seriam histórias de redenção, histórias de vitória, histórias que engrandecem o nome de Jesus. Não é sobre nós, é sobre Jesus. Então, por isso que para mim é um imenso privilégio estar aqui convosco. Porque eu tenho certeza que Jesus levantou cada um de vocês. Arrancou da onde eu estava, do mesmo lugar ou de lugares piores. E agora ele está escrevendo a história de cada um aqui. Eu sei que por trás de cada homem aqui tem sofrimento, tem cruz, tem um cara que se esforça para levantar de manhã, colocar o pão na mesa, ler a sua Bíblia, ser o melhor marido, ser o melhor pai. E para mim estar aqui compartilhando os meus pães, os meus peixinhos, é um imenso privilégio. Então espero que Deus multiplique na vida de vocês tudo que eu entregar aqui. Quero convidá-lo para abrirem suas Bíblias em Mateus 24. Sempre que nós estamos passando por períodos de grande tribulação, não sei vocês, mas para mim sempre perguntam, pastor, é o fim dos tempos? Pastor, é o fim dos tempos? Todo mundo recebe essa pergunta, né? Eu tenho um amigo lá no Brasil que ele é muito engraçado, né? E ele era, quando ele era recém-convertido, ele começou a ler a Bíblia igual louco, e disseram para ele que ele podia calcular as semanas de Daniel, que ele ia chegar ao cálculo de quando Jesus viesse. E o maluco entrou dentro de um quarto, começou a fazer conta, depois de um mês ele saiu e falou, Rafa, descobri. Descobri o quê, meu? E ele, descobri quando é que Jesus volta. Eu disse, ó, meu, é que Jesus não sabe, cara. Eu falei, é que ele falou que não sabe, entendeu? Nem o dia, nem os anjos do céu. E ele, não, mas para mim Deus falou. Falou assim. Então, assim, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, Jesus fala isso, ok? Então, vamos à Bíblia, pelo amor de Deus, né? Sobre os fins dos tempos. Pastor, tu vai ler todo esse capítulo? Vou. São 50 e poucos versículos. Coisa boa se reunir num sábado de manhã, 50 homens para lerem as Bíblias juntos, né? Isso é muito bom. Vamos ler juntos as Escrituras Sagradas. Vamos ler a Bíblia. Isso aqui é palavra de encorajamento, palavra de consolo, palavra de salvação, palavra de ânimo, palavra de libertação. Quando nós lemos as palavras de Deus, são palavras de vida. Então eu convido a todos para lerem comigo nessa expectativa, com reverência, sabendo sempre que é o Senhor quem escreveu isso aqui com sangue. Outros homens também derramaram sangue para que isso aqui estivesse escrito para nós. Eu quero ler com calma, com paciência, tá bem? Eu preciso desse texto como base para a pregação de hoje. Você precisa ler comigo todo esse texto com reverência, com atenção. Façamos a leitura então. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Olha o tipo dos caras, como Jesus fosse se impressionar com isso. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, Chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Algumas pessoas não conseguem explicar Mateus 24 porque eles não compreendem que a resposta de Jesus é a duas perguntas. Então, parte da resposta de Jesus é sobre a destruição do templo e parte da resposta de Jesus é sobre o fim do mundo. Ok? E é por isso que ele vai dizer, não vai passar essa geração e tal. Isso ele está dizendo sobre o fim do tempo. Sobre a destruição do tempo e não sobre o fim do mundo. Ok? Mas a gente não vai conseguir aqui trazer a exegese de todo o texto. É só um briefing aí para a gente ficar ligado, ok? Então eles fazem essas duas perguntas para Jesus. E Jesus começa a responder. Ok? Verso 4. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. A primeira coisa, olha, vocês não se enganem. Tá? Pensem em Jesus como um pastor. Ele sabe que o maior problema é eles serem enganados. Por quê? Diz o verso 5, virão muitos em meu nome, muitos. Muitos dirão, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, olha o que ele diz, não vos assusteis. Não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas, escutem, são o princípio das dores. O princípio das dores. Ele compara uma mulher que está tendo essas contrações. Então são as primeiras contrações. Depois vai ficar mais intenso. Então, um fator importante, né? Irão vos entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Eles passarão uma grande tribulação. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. E ele está falando da igreja aqui, atenção, da igreja. E trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se odiarão, a igreja. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Está falando ainda da igreja. O amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho, não só pregado, em testemunho de vida, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, é um termo que está lá em Daniel, se referindo ao anticristo, de que falou o profeta Daniel, aqui Jesus já explica, está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ele está dizendo que no meio do povo de Deus se levantarão homens, no lugar onde só homens de Deus devem estar, no lugar santo, e que esses homens enganarão a muitos, e eles serão ouvidos, eles serão adorados, eles serão seguidos. Ok? E ele diz, quando isso acontecer, esse personagem que a Bíblia chama do anticristo, essa figura que é misteriosa, mas nós temos alguns sinais aqui, vocês saibam, vai começar um banho de sangue contra a igreja. Vai começar uma perseguição que vocês jamais viram na história. Então ele começa a dizer, vocês fujam, vocês orem. Olha o que ele fala, vocês fujam. Fujam para os montes. Quem estiver no telhado, nem desça para tirar alguma coisa da casa. Pula e vai embora, velho. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. O bicho vai pegar. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. As tadinhas, imagina tu fugir com um filho nos braços, ok? E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. No inverno, porque é terrível fugir desse quadro no inverno. Ou num sábado. Onde as pessoas estarão, imagina se o anticristo vier num dia de sábado, e os homens estão todos orando, imagina se fosse num domingo, num dia de culto, e eles invadissem as igrejas, é isso que Jesus está dizendo, orem para que não seja nesse dia, porque vocês estarão com as Bíblias abertas na igreja, e não com as armas na cintura em casa, vai ser terrível, ok? Orem por isso, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem nunca há de haver. Vocês não têm noção do que acontecerão, é isso que Jesus está dizendo. Vocês não têm ideia do nível de perseguição. E se aqueles dias, olha o que Jesus fala, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, essa aqui é o, aquele filme, né? Como é que é? Chamados para trás, como é que é? Deixados para trás. O pior filme já feito do mundo, né? Ele fala de uma vinda invisível de Jesus, né? E ele está dizendo justamente isso. Se alguém vier em lugares secretos, ele vai dizer, no deserto ou dentro de uma casa, e dizer, ah, Jesus já veio. E as pessoas estão sumindo, elas estão desaparecendo da nossa comunidade porque elas estão seguindo ele. Olha o que, que ele fala, meu. Vamos ler Bíblia. O Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, não é possível, se possível fora, enganariam até os eleitos. Eis que eu vo-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. E eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago, a vinda de Jesus é visível. Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, ou seja, todo olho o verá. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todo olho verá, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade da terra. Aprendei, pois, essa parábola. Ele está falando agora de Israel. É por isso que vocês devem estar ouvindo muitos pastores dizerem, muitos crentes dizerem que Israel é o relógio do mundo, né? Por quê? Porque a vinda do Filho do Homem, a volta de Jesus e o fim dos tempos, elas acontecem depois que Israel é restaurado. Então, por isso falam isso, ok? Então, agora estão pensando que Israel será restaurado. Em 1947 também pensaram isso, ok? Então, sempre que algo acontece de significativo para Israel, as pessoas ficam muito atentas. E aqui Jesus vai comparar Israel a uma figueira. Lembra que quando Israel não frutificava, Jesus amaldiçoou uma figueira? Okay? Aqui ele vai falar a mesma coisa. Aprendei, pois, esta parábola, verso 32, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros, ele está falando da conversão dos judeus, e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. É a conversão do povo judeu. Okay? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Agora ele está falando da destruição do templo. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe. Agora ele volta a falar do quê? Do fim dos tempos. Ok? Mas daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem o meu amigo lá do Brasil, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, escutem isso, como foi nos dias de Noé, tal qual, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, estavam às tascas e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Então veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, ou seja, um vai com Jesus, né? Como Lázaro cantou, eu vou subir, um será levado, o outro será deixado, estando duas moendo no moinho, será uma levada, deixada a outra. Aqui está o mais importante, todo bom pastor, todo bom pregador, ele aplica a sua mensagem e ele encoraja. Jesus chega ao versículo 42, qual é o objetivo dele ao falar tudo isso? Exortar os seus, encorajar os seus ao quê? Vigilância. Ele vai dizer no verso 42, vigiai, esse é o papel dos homens, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. A minha mensagem hoje é sobre vigilância, ok? Então Jesus está falando aqui que todo homem é chamado a vigiar, tal qual um pai que tem família a cuidar. Então, se você tem uma família e você sabe a hora que o ladrão vem, você põe o despertador e espera. Agora, se você não sabe, você pega a sua arma, eu aconselho você a tirar uma licença, ok? E você fica lá com uma espingarda ou com uma Glock na frente da sua casa, esperando o ladrão, né? Esperando a autorização do céu. E aí você fica ali, é isso que ele está dizendo. É essa a postura dos homens de Deus. E eu vou entrar nisso depois. Por isso, estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Vocês não vão pensar nisso, ok? Quem é, pois, o servo fiel? Olha só, quem é, pois, o servo fiel e prudente? A quem seu Senhor constituiu sobre seus servos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Ou seja, ele está falando sobre homens mordomos, todos nós somos. Bem-aventurado, mais que feliz aquele servo que seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Galardão. Terminamos aqui. Mas se aquele mau servo, disser no coração, meu senhor está demorando, meu senhor tarda a vir, e começar a fazer bobagem, ele espanca seus conservos, ele come, bebe com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que não o espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os ímpios, com os hipócritas. E ali haverá o quê? Pranto e ranger de dentes. Como é bom ler a Bíblia, né? Como é bom ler a Bíblia juntos. Nós falamos muito sobre os fins dos tempos. Ouve-se muito no meio cristão, mas pouca Bíblia. Pouca Bíblia. Aqui Jesus esclarece tantas coisas para a gente. Fica claro, meus irmãos, que nós estamos em tempos difíceis, ok? Fica claro isso. Não só no mundo, atenção. Não só no mundo. Na igreja também. Nós estamos vendo na igreja tempos terríveis, ok? Não só pandemias, não só guerras. De fato, é uma coisa extraordinária, por isso o mundo tem que estar atento, a igreja tem que estar atenta, ok? Eu nunca tive isso, eu nunca vi isso, uma guerra em cima da outra, em cima de uma pandemia. Peraí, tem que ter alguma coisa. Então, nós estamos vivendo terremotos, desastres, guerra em Israel, enfim. É possível que se torne uma terceira guerra, nós não sabemos disso, ok? Mas a questão é, na igreja também, nós estamos vivendo tempos terríveis, tá bem? Nós sabemos o motivo de tudo isso. Eu não sei se você tem contato com o pessoal que é mais reformado, eu sou de uma tradição reformada, não parece, mas eu fui presbiteriano, tá bem? Uma das coisas que eu ficava de cara com os caras era que parecia que alguns, atenção, não tinham coração, né? Vinha a mulher contando que o pai, que o avô dela morreu, e a pessoa diz assim, Deus é soberano, minha irmã. Tá bem, mas dá para chorar com ela um pouco, entendeu? Deus é soberano. Aí vinha, não, meu filho está doente, Deus é soberano. Tá bem, vamos orar, né, pastor? Né? Calma. Então assim, Judas traiu Jesus porque o diabo entrou nele. Não, porque foi porque Deus decretou. Tá bem. Então assim, um pouquinho de teologia. Tem a causa próxima e a causa distante. Né? Os teólogos dizem, ou causa primeira e causa segunda. A causa primeira, é claro que Deus decretou o fim dos tempos. É claro, é óbvio. Tudo Deus decretou. Né? É óbvio que Deus decretou que Pedro negaria Jesus. É óbvio. Mas o motivo de Pedro ter negado Jesus é porque ele se acovardou. Essa é a causa próxima. A causa distante é o decreto divino. Mas a causa primeira, a causa próxima foi o quê? Pedro se acovardou. Ok? Então, nós, homens de Deus, nós devemos nos perguntar, por que é que tudo isso está acontecendo no mundo? E por favor, não respondam, porque Deus decretou, ok? Por que é que tudo está acontecendo no mundo? Como está acontecendo? Por que é que nós estamos vendo o que nós estamos vendo? Por que é que nós, a igreja, estamos passando o que nós estamos passando? Sabe por quê? Por causa dos homens. Por causa dos homens. É tão somente por causa dos homens. Os fins dos tempos que Jesus fala aqui são tempos terríveis, porque são tempos de homens terríveis. São homens terríveis no mundo. Homens gananciosos, homens ambiciosos. Homens que são amantes de si mesmos. Homens que têm o ventre como Deus. Então o motivo por que nós olhamos para o mundo, meus irmãos, e vemos um caos, sabe por quê? Porque são homens desgraçados que estão no poder. São homens terríveis que estão no poder. São homens maus e a iniquidade está se multiplicando. Esse é o motivo por que nós estamos vendo tudo que nós estamos vendo. Mas e dentro da igreja, pastor? A mesma coisa. Dentro da igreja nós perdemos o temor do Senhor. Nós perdemos o temor do Senhor. Lá em casa, todos os dias nós acordamos, colocamos as Bíblias em cima da mesa, todos os dias. Eu, meus filhos, minha esposa, abrimos a Bíblia. E eu estou sempre em provérbios com eles. Já faz um tempão que eu estou em provérbios com eles. Um conselho para ti. Provérbios tem 31 capítulos. Todo dia tu lê um. Dia 6 tu lê o 6. Dia 9 tu lê o 9. Tu não é mulher, então 31 tu só lê uma vez a cada dois meses, ok? Então assim, dia 1, provérbios 1, dia 2, provérbios 2. Provérbios foi o livro escrito para que meninos se tornassem homens. Pronto, ok? Foi isso mesmo, o motivo pelo qual foi escrito provérbios. Então nós estudamos muito provérbios, porque eles são crianças. E eu quero ensiná-los a temer a Deus. E o que eu mais me gastei para ensiná-los é o temor do Senhor. E sempre que eu pergunto para eles, o que é o temor do Senhor? Eles respondem na lata. Pai, é um medo. Igualzinho eu falo, mas calma, é um medo santo. Porque o medo santo produz o bem em nós. Eles aprenderam isso. É amor, a resposta decorada lá em casa é essa. É amor e respeito, mas não é só isso. É com um medo santo. Não só medo, santo, porque o que é santo nos faz fazer bem. É um medo, entre aspas, de que você não se torne o homem que Deus te fez para ser, a pessoa que Deus te fez para ser. Percebe? O meu filho, ele quer ser igual a mim. Igual a mim. Quer elogiar o meu filho e diz que ele é igual a mim. E é tão engraçado isso, é tão engraçado, que liga um cara lá do Brasil e diz assim, eu vou te levar uma camisa do Vasco. Meu Deus, né? E aí meu filho, e ele diz assim, Bernardo, tu gosta do Vasco? E meu filho vem correndo pro cara e diz assim, pai, a gente gosta do Vasco? Eu falo, é pra quê, filho? É pra ganhar uma camiseta. A gente gosta do Vasco. Vamos pensar em 2001 lá no Romário. Eu falei assim, a gente gosta do Vasco. Ano 2000, né? Vamos pensar no Pantera Negra em 98, né? Ele diz assim, eu gosto. Chegou um dia que ele estava comendo um sorvete, assim, tomando um gelado no shopping, e ele bravo que eu não tomo, ele quer comer um gelado toda vez que ele almoça, né? E ele disse assim, então, pai, tu não vai tomar um gelado? Eu disse, não vou, meu filho. Ele parou assim, parou, deu uma trava no cérebro dele, ele empurrou o gelado e ficou assim, mas eu posso gostar, né, pai? Eu disse, claro, meu filho, pode tomar teu sorvete, qual é o problema? Toma teu gelado. Não, mas é que tu não gosta, né, pai? Na cabeça dele, como que eu gosto de algo que meu pai não gosta? Isso não pode ser bom. Não tem sentido isso, porque tudo que meu pai faz é bom, e se ele não gosta, tem que ter alguma coisa de ruim no gelado, percebe? E às vezes eu dou exemplos bobos, assim, mas fica muito claro, sabe? É um medo santo de desagradar o coração de Deus. Eu costumo dizer que a diferença do evangelho para a religião é o que a Bíblia diz, Deus se torna pai. Tu consegue pecar contra uma autoridade e ficar de boa, comer teu churrasco, beber uma cerveja e tu fica de boa. Se o GNR te para na rua e te autua ali, te dá uma multa, uma coima, tu consegue brigar com ele, eu sei que tu consegue, ok? Discutir com ele, brigar, tu conseguiria dar um tapa na cara, uma chapada na cara de uma autoridade? Tu conseguiria fazer isso e dormir em paz, mesmo sendo crente. Tu ia ainda ficar irado com ele, dizer que ele é um desgraçado, ok? Agora, tu nunca conseguiria dar um tapa na cara do teu pai e dormir em paz. Nunca, nunca. Essa é a diferença do coração de quem se converteu. Tu não peca mais contra uma autoridade, só contra uma autoridade. Tu peca contra o pai. E se tu pecar contra o pai, velho, teu coração vai apertar, 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 apertar. E tu não fica em paz, cara. Percebe? O temor é isso. É assim, ó. Deus me livre. Eu já fiz essa oração várias vezes. O Senhor me mate, Jesus, se eu não me tornar o homem que o Senhor quer. Um medo santo, percebe? Isso se perdeu no meio da igreja. Nós não temos mais homens tementes a Deus. Tementes a Deus. E é por isso que a igreja está como está. Esse monte de pastor que não é pastor, que está pregando esse monte de porcaria que a gente ouve, eles não sabem a quem prestarão contas. Eles não têm ideia. Lembram daquela parábola de Jesus? Quem é que vai construir uma torre e não se senta antes, tal, tal, tal? Eu não sei se vocês já entenderam essa parábola. Jesus fala isso e depois ele diz assim, e quem é que sai contra um exército? Lembram disso? E vai com poucos e vem muitos. No primeiro exemplo ele está dizendo o preço de seguir Jesus. Quem é que vai construir algo, não se senta e não calcula? Na segunda, ele fala sobre o preço de não seguir Jesus. Vai vir um exército contra ele. Ok? Calcule, então, tanto a bondade quanto a severidade de Deus, como disse Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem será por nós? Os homens de Deus perderam isso. Então, se foi o temor, e é por isso que a igreja vive o tempo que vive. Há uma frase que vocês certamente conhecem, e ela é verdadeira. O que, que faz tanto barulho? Será que é um Exu bate-porta aí? O que, que é? Ah, o CrossFit? Não, CrossFit não. Leva uns pesos para eles lá, uns halteres lá. Pessoal, até nesse momento... Eles jogam a bola na parede, né? Misericórdia. A frase é a seguinte. Homens fortes criam tempos fáceis. Todos conhecem essa frase. E tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis. Mas tempos difíceis geram homens fortes. Houve um pastor que disse, como vai a igreja, assim vai o mundo. Como vai a igreja, assim vai o mundo. Jesus disse que os últimos dias serão dias de esfriamento espiritual. Se odiarão, ficarão um contra o outro. Jesus disse que os últimos dias serão dias de esfriamento espiritual. Escutem isso, o mundo está sendo preparado para adorar o anticristo. A agenda do mundo é para adorar o anticristo. É por isso tanto ataque à masculinidade, tanto ataque à família. A Bíblia fala em Tessalonicenses que o anticristo ele odeia e se levantará contra tudo o que se chama Deus. Tudo o que cheira a Deus está sendo violentamente atacado. Tudo o que diz glórias a Deus está sendo atacado. Ok? Então o mundo está sendo preparado, meus irmãos. E sabe qual é o principal fator que mostra que a igreja está sendo enganada e está também sendo tocada e o mundo entrou na igreja? O esfriamento espiritual. Nós estamos aqui de manhã cantando a Jesus. Eu sei que abrir a boca não expressa o verdadeiro fervor. Eu sei que não é só isso. Alguns pastores falam, alguns me perguntam assim, pastor, mas eu tenho que cantar. Não, tu não precisa cantar, meu querido. A questão é o teu coração, eu sei. Mas Deus não é só cardiologista também, nós temos um corpo. Ok? Salmos vai dizer, tributai a Deus a glória que é devida. A glória que é devida. Ok? Nós vamos no estádio de futebol, nós gritamos. Ok? A apostasia tem um caminho. Ela não vem primeiro. Ela começa com Bíblia empoeirada, boca fechada. Ele esfria a adoração a Deus, o culto a Deus. Ele vai se colocar no lugar de Deus para ser cultuado, o anticristo. Então tudo começa com esfriamento, falta de fervor. Ele odeia o culto a Deus. Se tem algo que o diabo odeia, é o culto a Deus. O culto. Você consegue ler a Bíblia em casa, mas abrir a sua boca, colocar louvores e cantar a Jesus em casa com a sua família. Cantar, cantar, Jesus é grande, Jesus é exaltado, Jesus é poderoso, Jesus é fiel. É contra isso que o diabo odeia. Adoração. E não é só cantar, é uma vida cultica. O Salmo 128, que nós tanto amamos, que mostra a família que teme ao Senhor, bem-aventurado aquele homem que teme ao Senhor. O Salmo 128 é um dos salmos de romagem. O que eram os salmos de romagem, pastor? Eram os salmos que as famílias liam e cantavam quando peregrinavam para as festas. Ou seja, quando uma família estava caminhando para ir até a Páscoa, você imagine isso, meu irmão. A pessoa morava 40 quilômetros, 30 quilômetros, 20 quilômetros, uma vez por ano, ele tinha que pegar os filhos, tudo. Não tinha salinha para as crianças. Não tinha Uber, não tinha carro. Eles pegavam todos, pegavam o cavalo, alguns não tinham cavalos. Eles pegavam um cordeirinho e diziam, vamos sacrificar ao Senhor. E eles caminhavam quilômetros e quilômetros para ir sacrificar ao Senhor. E como é que eles faziam? Eles iam cantando. Eles iam cantando. Esse salmo que fala que os filhos estarão ao redor da mesa, provavelmente aquela mesa é uma mesa cultica. Eles estão comendo o que sobrou dos sacrifícios de um cordeiro, celebrando a Páscoa. É contra isso que o diabo se levanta. Contra homens que temem a Deus. E é isso que nós estamos perdendo. Eu preguei na semana passada na nossa igreja, lá no Algarve, e eu li esse texto para acalmar a igreja. Eu não quero que a igreja seja nem alarmista, ok? Eu não quero que eles fiquem muito alarmados, mas eu também não quero que eles fiquem muito relaxados. Eu quero que eles sejam vigilantes, um equilíbrio. Então eu li esse texto, expliquei para eles e eu mostrei para eles. Vocês estão entendendo a única coisa que importa aqui nesse texto? A única coisa que importa é vocês serem vigilantes. Eu não sei vocês, mas quando eu vou fazer algum negócio, quando eu vou me preparar para algo, eu me preparo sempre para o pior. Eu espero o melhor. Mas eu penso todos os quadros, os piores possíveis, como eu agiria, eu estou preparado para isso? Percebe? Então eu falei para a igreja, Paulo, ele pensava que eram os últimos dias, porque esse termo, teologicamente falando, últimos dias, ele se refere à vinda de Jesus até a sua volta. Não tem como saber. Paulo chegou a dar conselhos do tipo, nem casem. Por que Paulo dá esse conselho? Porque ele pensava que era iminente a vinda, ok? De Jesus. Pedro diz assim, ele não tarda. Então, todos os homens de Deus, eles viviam com um senso de brevidade, com um senso de peregrinação, com um senso de urgência, com um senso de vigilância. Isso é tarefa de todo crente. Tu sabe se Jesus vai vir amanhã? Jesus precisa esperar uma pandemia para vir? Tu não sabe. Então, o ponto para nós, homens, eu falei para a igreja no domingo, o ponto para nós, igrejas, é ser vigilante. Se tu está vigilante, tu está preparado. Tu não sabe se é hoje, tu não sabe se é amanhã, depois, dane-se quando é. Dane-se quando é, se tu está preparado, acabou. A cena é que nós ficamos nas coisas abstratas, nós ficamos nas coisas subjetivas e nós não ficamos nas coisas práticas. O que importa, Jesus disse, é sede vigilantes. É só isso que importa. Pastor, qual que é o sinal dos fins dos tempos que importa? Ser vigilante. Para ti é só isso que importa, para mim é só isso. Eu não vou ficar olhando para o céu, calculando os tempos e os dias. Eu vou entregar, essa é a palavra, entregar totalmente a uma única tarefa, ser vigilante, ok? É isso que importa. Haverá uma guerra, vocês entendem isso? Por que que eu li todo o capítulo 24? Porque se eu ficasse falando aqui, vai ser difícil, eu queria que vocês ouvissem Jesus dizer como que vai ser. Não é que vai ser difícil, cara. Ele falou, vai ser uma coisa que vocês nunca viram no mundo. Sabe quando Hitler estava no poder? Não vai ser nada parecido com isso, vai ser muito pior. Sabe quando faziam bombas atômicas? Sabe o que você está vendo com o Hamas entrando e cortando a cabeça de 40 bebês? Isso não é nada. Perto do último dia. Fujam para as montanhas, ele está dizendo. Vocês não sabem o que vai acontecer. Vocês entendem a intensidade da coisa? Então vocês precisam estar vigilantes, não é de qualquer jeito. Vocês precisam estar vigilantes porque vocês vão passar a pior tribulação que já aconteceu na história. Jesus diz, muitos serão enganados. Jesus diz, o amor vai se esfriar, vai haver ódio dentro do povo de Deus, haverão falsos profetas, será um caos, haverá falsos cristos. Ele vai dizer que vai haver escassez de todo tipo, vocês não têm noção disso. Não vai ser nada parecido com a pandemia, que os caras saíram correndo para comprar papel higiênico, ok? Não, tu não vai pensar em papel higiênico, ok? Ele diz, não vai ser como o Covid, que uma vacina resolveu em 2 anos. Ele diz assim, ó, vai ter tanta pandemia, vai ter tanta epidemia, vai ter tanta doença, vai ter tanta fome, obrigado, irmão, vai ter tanta coisa que vocês não têm noção, ok? Vai ter tanto pecado... Ele diz, haverá o maior ataque demoníaco já visto. É espiritual a coisa. As portas do inferno vão ser abertas, ok? A maior perseguição já vista na história da humanidade. Isso envolve crueldade. Com a tua esposa, com os teus filhos, com a tua igreja. Isso envolve bestialidade. Isso envolve tirania. Isso envolve brutalidade. De todas as formas jamais vistas. Isso envolve profanação. O diabo entra no templo e profana o templo, as coisas sagradas. As pessoas estarão em um tempo onde ele chama que o sol se escurecerá. O sol representa a misericórdia de Deus que se renova cada manhã. Não vai ser um tempo de misericórdia, vai ser um tempo de juízo.
ok? Vai ser um tempo de trevas. Qual é o plano de Deus para tudo isso? Qual é o plano de Deus? Deus sempre responde a tudo isso. Em todos os períodos difíceis da história, em todos os períodos de trevas, em todos os períodos de tribulação, o que, que Deus faz? Ele traz uma resposta. Deus sempre traz uma resposta. Qual é a resposta de Deus para os últimos dias? Os homens. Os homens são a resposta de Deus e Deus não tem plano B. Contra toda essa desgraça, contra toda essa profanação, bestialidade, horror, contra tudo isso, Deus está sentado no trono. O plano dele irá se cumprir, por quê? Porque eu fiz homens cheios da minha glória. E eles vão resolver. E alguns continuarão pregando. Ele diz, os eleitos não vão ser enganados. Alguns vão estar protegendo as suas famílias, vão proteger os seus amigos. Alguns estarão cheios do Espírito. O Senhor não teme nada. E nós não devemos temer nada, porque o Senhor já levantou homens. A resposta de Deus é homens. Edward Bondes vai dizer o seguinte: os homens procuram melhores métodos, Deus procura melhores homens. O plano de Deus são os homens. Esse é o papel da igreja hoje, preparar homens. Mas e as mulheres, pastor? Elas vão ser preparadas juntos se tiverem homens de Deus. Esse é o motivo das profecias. Pastor, por que tem tanta profecia na Bíblia? As profecias na Bíblia não foram escritas para você sentar com os seus amiguinhos e ficarem, desculpa o termo aqui, fazendo uma masturbação teológica. Ok? As profecias são para te despertar, meu filho. As profecias são para você colocar a mão no arado. Não é para dizer, olha, Deus adivinha o futuro, Ele sabe o futuro mesmo, hein? Está acontecendo. Não é para isso, é para os homens. Cada profeta se levantou a fim de quê? A fim de levantar outros homens para aqueles tempos difíceis. É para isso que existe profecia. Então, se Jesus está aqui profetizando, Ele está profetizando com um único intuito: levantar os seus homens. Levantar os seus homens. Por isso, tanto ataque à masculinidade. Vocês entendem isso? Haverá uma guerra, você tira os homens, o que acontece? Tira o pastor, o que acontece com as ovelhas? É por isso tanto ódio à masculinidade. Vocês estão entendendo o que o anticristo está fazendo? Porque o plano de Deus são os homens. A única coisa que o inferno teme, homens cheios do Espírito Santo, é a única coisa que o diabo recua, homens cheios do Espírito Santo. Tudo que Deus fará nos últimos dias será por meio de homens que temem Ele. Tudo. Eu disse absolutamente tudo. O culto permanecerá por causa de homens fiéis. As famílias permanecerão por causa de homens fiéis. Tudo permanecerá por causa de homens. A violência não será maior, por quê? Porque homens se colocarão entre o lobo e as ovelhas. Então nós precisamos de homens fortes para os últimos dias. Nós precisamos de homens fortes. São ordens para nós. Para a igreja, domingo, eu fui um pastor mais polido. E eu disse assim, conselhos para os últimos dias. Ok? Aqui não tem conselho. Aqui é ordem. É ordem. É tua obrigação. Eu amei que o Arthur cantou aqui. É tua responsabilidade manter o altar. É tua responsa. Assume isso. É nós. É conosco. E eu queria trazer aqui para vocês algumas características, algumas virtudes. A palavra virtude vem do latim virtus, força, ok? Que os homens dos últimos tempos precisam ter. Que você precisa ter, que eu preciso ter. Nós precisamos de homens fortes. Em primeiro lugar, fortes em comunhão com Deus. Em primeiro lugar, fortes em comunhão com Deus. Domingo que vem eu tenho que pregar na nossa igreja. Amanhã tem que pregar na nossa igreja lá. E eu estou dando uma série sobre os atributos de Deus. E eu estou pregando sobre a asseidade divina amanhã. Ou seja, sobre a independência de Deus. Sobre a infinitude de Deus. E nisso entra onipotência, onisciência, onipresença. E eu tenho que explicar bem para a igreja. E quando eu estava estudando sobre onipresença, eu achei algo maravilhoso na dogmática do Bavinck. O Bavinck vai dizer o seguinte, escutem isso, que as criaturas são definidas pela relação que elas têm com Deus. E ele vai dizer sobre a onipresença, a presença de Deus, ele vai dizer assim, Deus não está tão presente nos animais quanto está nos homens. Deus não está tão presente no céu como está na terra. Deus não está tão presente nos seres inanimados quanto nos animados. Deus não está tão presente no ímpio quanto no justo, no piedoso. E ele vai dizer, as criaturas são definidas em qualidade e quantidade pela relação que elas têm com Deus. E pela quantidade da manifestação de Deus na vida delas. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos nos consagrarmos totalmente a Deus. São dias para uma consagração total. Consagre-se totalmente a Deus. Você precisa separar tempo para Deus. Eu sei que essa é a sua maior luta. Eu sei que essa é a sua maior luta. Separar tempo para Deus. Mas se você não tiver uma grande comunhão com Deus, o homem é como uma garrafa. No fim dos tempos, ele vai levar pancada. Pancada, pancada. Se ele estiver cheio do Espírito, ele vai soltar Espírito. O mundo vai estar abalado e as pessoas estarão secas de Deus. As pessoas estão vazias de Deus. Nós precisamos ser homens cheios do Espírito. As pancadas vêm sobre nós, você traz consolo, você traz direção, você traz esperança. Isso só acontece com homens que andam com Deus. A Bíblia fala, eu amo esse versículo, talvez seja um dos meus mais prediletos. Enoque andou com Deus. Meta da minha vida. Enoque andou com Deus 365 anos. 365 anos, ok? Enoque andou com Deus. Todo homem tem apenas um dever prioritário. Tudo que vem depois é fruto da sua comunhão com Deus. Separe um lugar como Jesus. Jesus tinha um lugar e um tempo para Deus. Eu não sei como é que é a tua vida. Eu gosto de fazer caminhada. Eu moro no campo. Então eu saio para caminhar. Eu sou obrigado a orar muito tempo. Por quê? Porque eu faço uma caminhada. Se eu vou 40 minutos, eu tenho que voltar 40 minutos. Né? Então assim, eu não sei como tu vai fazer, cara. Mas assim, para tudo que tu está fazendo. Eu afirmo que 80% dos teus problemas de caráter, de falta de sabedoria, dificuldade para vencer pecado, 80% deles se resolvem se vocês tiverem mais tempo com Deus. Se resolve. Você abrir o seu coração, poder caminhar com Deus e falar, Senhor, eu estou preocupado com meu filho. Quantas vezes eu fiz isso, eu pensava que meu filho era louco. Meu filho, quando tinha 2 anos, sério, parecia um bicho. Falando sério, eu saía para caminhar e dizia, Deus, não aguento mais, eu não sei o que eu faço, eu não sei, aquela época de pandemia ali trancado, os vizinhos ligando, meu Deus do céu, o que tu tem aí em cima, tu tem um pitbull aí. E eu caminhava e dizia, Senhor, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço, me ajuda com meu filho, me ajuda com meu filho. Ontem eu abracei o Bernardo para sair de casa, ele está de aniversário ontem. Eu abracei o Bernardo, eu chorava, rios de lágrimas, dizia, Senhor, obrigado pelo Bernardo, obrigado pelo Bernardo. Vocês não têm noção de quem é meu filho, vocês não têm noção. É um menino santo, santo, santo. Todo culto ele entra na minha salinha antes de eu pregar e me abraça. Jesus abençoa a pregação do meu pai. Enche ele do teu espírito. Ele quer sair para jogar futebol. Eu falo, pai, vai jogar futebol, quer me ver, filho? Alguém vai vir aqui em casa hoje, pai? Vai vir o Gil. Os filhos dele vão vir, pai, vão. Então alguém tem que pastorear eles, né, pai? 6 anos, cara. 6 anos, pai, sabe qual é o meu sonho? Ser santo. E calmo, cara. Eu não consigo ser o pai que eu preciso. Então eu peço, Senhor, me enche do teu espírito paternal, para que eu seja pai. Eu não consigo ser o pastor que eu preciso, que eu tenho que ser. Senhor, eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Me ajuda a ser o pastor que eu preciso ser. Me enche com o teu espírito pastoral para que eu seja pastor. Eu não consigo ser o marido que eu preciso. Irmãos, sem mim nada podeis fazer, Jesus falou. E tu começa a ver, cara. Tu começa a ver. Eu não quero ser aquele cara que cobra. Porque todo pastor, quando fala de oração e de tempo com Deus, ele deixa os caras culpados. Eu quero dizer para ti que se tu aumentar o teu tempo de oração, tu vai aumentar o teu amor por Jesus. Deus vai aumentar o teu amor pela igreja. Deus vai aumentar o teu amor pelos teus filhos. Deus vai queimar a desgraça do pecado em ti. Porque é impossível que tu todo dia caminhe com Deus e fale, Senhor, não consigo vencer esse pecado, me ajuda. E na ida eu vou conversando, na volta eu volto orando. Geralmente oro em línguas baixinho e fico quieto e deixo Deus falar comigo. E vocês não têm noção do que vem nos meus pensamentos sobre o que eu tenho que pregar, como eu tenho que fazer com meu filho, como eu tenho que fazer com a minha esposa, o que eu tenho que ensinar para a igreja. Começa a vir tudo na minha cabeça. Começa a vir sentimentos no meu coração do amor que Deus tem por mim, do amor que Deus tem pelos meus filhos. Deus fala, Deus consola, Deus encoraja, Deus dá direção. Nós temos um Deus vivo que vive e vê. Essa é a primeira tarefa do homem, irmãos. Ninguém vai passar aqui no vale da sombra da morte sem tempo com Deus. Não vamos passar. Nós não vamos passar. Jesus não passou. Como assim, pastor? Sim. Qual foi o momento mais tenso da vida de Jesus? O Getsêmani. O que Jesus faz? Eu vou orar. E ele não só ora, ele chama amigos e diz, orem por mim também. Como é que Jesus vence o diabo? Ele diz, sai Satanás, sai da frente. Não. Jesus, 40 dias de jejum, vocês têm noção? Jesus sabe, se eu não jejuar e orar, eu não venço. Vocês têm noção disso? É por isso que alguns discípulos olham para que um demônio saia e falam assim, não sai, o bicho não sai, está grudado. Não, esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Aí tem crente que diz assim, então eu vou ficar 3 dias jejuando e vou expulsar o demônio. Não, meu filho, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que existem castas de demônios, poderes que atacam as nossas vidas, que só saem se nós tivermos uma vida de jejum e oração, uma vida consagrada a Deus. Ok? Aí sim vai acontecer o que os demônios falaram, eu sei quem é Paulo, né? Eu sei quem é, mas vocês aí, dá uma segurada, ok? Dá uma segurada. Vocês acham que nos últimos dias, o inferno inteiro contra nós, como é que a gente vai vencer? O primeiro ataque do diabo contra a tua vida é para tirar o teu tempo de oração. Houve um pregador que disse, se você não encontrar Deus pela manhã, não espere encontrá-lo o resto do dia. A apostasia e o engano são frutos do esfriamento espiritual. Quando as forças do mal encontram abrigo no homem, escute isso. Por que é que os homens adorarão o anticristo? Escute isso. Se você não abre o seu coração para Deus, eu não sei o que fazer com meu filho, eu não sei o que fazer com a igreja, eu não sei o que fazer com esse pecado, eu não consigo, eu não posso, eu estou preocupado com isso, eu estou preocupado com aquilo, eu estou com medo, eu estou com angústia. Isso é depositar a confiança em Deus, isso é depositar a fé em Deus, ok? Se você não faz esse exercício, vai aparecer um personagem que vai dizer para a igreja o quê? Confia em mim, eu tenho a solução para o teu filho, eu tenho a solução para a tua família, eu tenho a solução para a tua esposa. Você vai parando de confiar em Jesus, confiar em Deus para os seus medos, para os seus anseios, e o mundo vai ficar tão atemorizado, porque é um espírito de medo que vem no fim dos tempos. As pessoas ficam com medo, é um espírito de medo. Então você procura no meio do medo o quê? Um lugar para se agarrar, um lugar para se proteger, mas você não tem uma vida de oração. Você não está abrindo o coração para o Pai, o que vai acontecer? Você vai acabar se apegando a outra coisa, no lugar de Deus. Você vai dizer, não, se eu construir uma casa mais forte, se eu tiver uma arma, é bom, beleza? Se eu tiver mais dinheiro, e você começa a confiar nisso. Não, um amigo meu me falou que vai dar um jeito nisso aqui para mim, vai arrumar um trabalho. Você começa a confiar em outros, vai ter fome, e você para de confiar em Deus para comer. Vai ter violência, e você para de confiar em Deus para ser protegido. Percebe isso? Então quando vier os fins dos tempos, se você estiver cheio do Espírito Santo, você não tem o que temer. Você não tem o que temer. Um homem cheio do Espírito não tem o que temer. Pode vir tudo sobre a igreja. O meu filho falou isso para mim. Há 3 meses atrás tivemos um ataque na nossa plantação terrível. Eu sentei a minha família e contei o que aconteceu. Escutem isso. Eu contei para eles, está acontecendo isso, uma pessoa se levantou na igreja, eu contei o que aconteceu. Nós precisamos orar. O meu filho se levantou e falou assim, pai, eu posso cantar uma música? Se pode, Bernardo, ele diz assim: a perseguição não parou, a igreja, o Coliseu. E me abraçou, cara. Um homem cheio do Espírito não teme nada. Porque a Bíblia diz: nada falta aos que temem ao Senhor. Nós precisamos ser homens fortes em comunhão, fortes em Deus. Você precisa ser cheio do Espírito. Você precisa ser cheio do Espírito para a sua família. Não é só se consagrar a Deus, atenção. Homens de Deus se consagram a Deus em favor de. Nos consagramos a Deus em favor da minha família, a Deus em favor de um mundo perdido, caótico, a Deus em favor da minha igreja. O mundo precisará de homens cheios do Espírito Santo, mas precisa agora também. É esse homem que você precisa ser cheio da unção de Deus. Essa é a palavra, que me perdoem os cessacionistas, você precisa dos dons de Deus. Nos últimos dias não haverão cessacionistas, ok? Nós precisaremos de todos os dons, de todos os dons, haverá uma guerra. Você precisa, na linguagem pentecostal, estar banhado no óleo do Espírito. É esse o cheiro que afasta o predador. Nós precisamos de uma vida de oração profunda, uma vida de adoração profunda. Por que é que eu brigo tanto pelos louvores? Na nossa igreja, nós temos que fazer o culto no lar, os membros têm que fazer o culto no lar, ok? Tem que fazer, o homem é um pastor do lar. E eu brigo por causa da música, porque a maioria faz o culto no lar, mas não canta. Eu falo: não, mas daí não foi culto, desculpa, não foi. Não, mas pastor, a gente leu a Bíblia, a gente fez o catecismo. Tem que cantar. Porque quando a gente canta, nossas afeições são retiradas do meio do furacão, da onde a gente está, e Deus batiza as nossas afeições com a verdade de quem Ele é para nós. A nossa mente, ela é elevada a quem Deus é. Quando nós cantamos sobre quem Deus é, a nossa mente é elevada a quem Deus é. E é isso que nos arranca das trevas, percebe? Nós precisamos de homens profundos em fé, com uma fé inabalável. Nós precisamos de homens com um amor fervoroso a Deus e ao próximo, fervorosos em amar, fervorosos em adoração, com uma fé inabalável, com uma esperança viva. Nós precisamos ser homens fortes em Deus, em primeiro lugar. Nós precisamos de homens fortes para o fim dos tempos. Nós precisamos de homens que sejam fortes em sua pureza, em segundo lugar. Homens fortes em sua pureza, homens puros, sem maldade, sem malícia. Filipenses 4:8, com mentes santificadas, com olhos santificados, com boca santificada. Eu ia dizer com os bagos santificados, posso dizer aqui para vocês, né? Nós precisamos da mortificação, falando teologicamente. Faça guerra contra o pecado. Faça guerra contra o pecado. Se você não consegue vencer um acesso à internet, você será esmagado pelo anticristo. Você será atropelado pelo anticristo, a sua igreja, a sua família. O diabo quer homem sem testosterona, homem sem força em Deus, homens fracos. A pornografia faz isso. Você fica prostrado a um espírito maligno que arranca toda a sua força, toda a sua coragem, todo o seu temor. Faça guerra contra o pecado, meu irmão. Faça guerra hoje, não amanhã. Mas, pastor, eu estou aqui e eu estou preso no pecado. Quando o homem não pode nada, Jesus pode tudo. Faça guerra hoje. Eu determino hoje lutar contra isso. E você vai vencer em nome de Jesus. Lute contra o pecado como um homem. Tem que ter um dia na tua vida que tu te ira, cara. Que tu te dá um soco na cara e diz assim: acabou, acabou, eu não vou mais, essa merda não vai me vencer. Acabou, é o último dia. Chega. Pastor, tu fala muito pesado. Tu quer que eu diga o quê? Querido irmão, pare com a masturbação hoje. Deus não se agrada disso. Tu já ouviu isso 200 vezes, 100 mil vezes. Alguém tem que te pegar pelo pescoço, meu. Te colocar na parede. Eu preguei num casamento de um cara que um mês depois começou a acessar pornografia e agrediu a esposa. E eles se divorciaram. E eu chamei ele e falei assim, ó. Cara, se fosse a minha filha, cara. Se fosse a minha filha, cara. Eu ia te pegar pelo pescoço, cara. Eu ia te arrebentar, eu ia quebrar os teus dentes, cara. Você mexe com uma filha de Deus, você acha que Deus... Jesus na cruz para não fazer em ti, desgraçado! Ele fez isso com o filho dele para não fazer em ti. Ele moeu o filho porque era para tu ser moído. É por isso que quando fala de santificação para nós, ele diz assim: ó, não crucifiquem novamente o meu filho. Não crucifiquem novamente o meu filho. O povo de Deus, os homens de Deus, têm que olhar as irmãs como irmãs. Como irmãs, a sua esposa, irmãos, nós precisamos de homens fortes em pureza, nós precisamos ter mãos santas. Em terceiro lugar, nós precisamos ser homens fortes em renúncia. Os homens de Deus da nossa geração não sabem dizer não. Não sabem dizer não. Caem em pecados que conseguiriam cair. Eu vou dizer para vocês, 70% dos pecados que os homens de Deus caem, eles conseguiriam ficar em pé. Conseguiriam. Porque eu prego o evangelho há 17 anos. E eu gosto de ir no coração, e eu pergunto sempre para eles, tá, mas no momento que tu estava sendo tentado, tu notava em ti que tu conseguia vencer isso. Ah, sim, se eu orasse, se eu fizesse... Então, tu que te entregou, cara. A Bíblia diz que não vem tentação sobre ti, sobre mim, que seja sobre-humana. Não vem. Percebe? Nós falamos lá no sul do Brasil. Tchê, o gaúcho não deixa nem a carne no fogo mais tempo do que precisa. Não valei vós muito mais para Deus do que uma linguiça? É. Deus não vai deixar tu no fogo da provação mais tempo, ou fogo maior para te queimar. O fogo é para purificação, por isso que Tiago vai dizer que é bem-aventurado o homem que é provado. Deus quer te fazer um homem. E aí, sabe o que acontece contigo? Eu vou contar a história da tua vida. Tu luta contra o pecado. Aí, daqui a pouco, tu não luta mais. Aí tu cai em pecado. Aí uma, duas, três vezes, quatro vezes. E o que acontece? Tu para de orar. E do nada, tu para de orar, mas continua seguindo a tua vida. Tu continua sendo, às vezes... um marido, entre aspas, bom, fazendo as coisas no piloto automático. Só que daí o que acontece? Blum! Aí tu cai lá no fundo do poço e diz, ué, o que aconteceu? Porque assim, Deus é um pai, e quando tu não consegue fazer as coisas, ele vai te ajudar pela misericórdia. Mas ele é um pai, e ele quer te ensinar. Então ele não pode fazer tudo por ti a vida toda. Então, Hebreus vai dizer o quê? Paulo vai dizer assim, vocês não são bastardos, então Deus vai deixar vocês quebrarem a cara, até que vocês tenham uma vida de oração. Deus não vai ficar te segurando pela mão sempre. Porque quer te fazer um homem, percebe? Ele é um pai, ele não vai carregar o teu peso, o peso que tu consegue carregar. Nós precisamos aprender a dizer não. Eu amo quando Paulo abre a carta dele aos Gálatas, e ele vai dizer assim, bendito seja Jesus, que deu a sua vida, e ele vai dizer o quê? Para nos desarraigar deste mundo mau. Eu amo esse termo que ele fala, para nos desarraigar. Ele nos compara a uma árvore com nossas raízes no mundo, tirando dali nossa alegria, nosso sentido de vida, nosso prazer. Jesus veio para tirar as nossas raízes do mundo. E depois Paulo vai dizer ainda em Gálatas, bendito seja Deus, porque em Cristo eu estou crucificado para o mundo. Ou seja, o mundo não me comunica mais vida. O mundo não me comunica mais alegria. O mundo não me comunica mais graça. Nós precisamos tirar nossas raízes deste mundo. Nos últimos dias, haverão dois tipos de homens. Os que buscarão salvar a própria vida e os que buscarão perder a própria vida. Só dois tipos de homens. Portanto, nós precisamos ser fortes em renúncia. Paulo vai dizer aos Coríntios, olha, eu quero pedir uma coisa para vocês. O tempo se abrevia. Olha Paulo falando. O tempo se abrevia. Os que choram, por favor, chorem como se não chorassem. Tu tem uma tristeza nesse mundo? Então chora como se tu não chorasse, sabe por quê? Porque ela não é eterna. Toda dor é por enquanto. Mas ele vai dizer o quê também? Aqueles que se alegram, também como se não se alegrassem. Porque essa não é uma alegria verdadeira. Ele vai dizer aos que compram, como se não possuíssem. Porque, como diz o ditado, o caixão não tem gaveta. E os que usam desse mundo, como se dele não abusassem. E ele vai dizer o quê? Porque a aparência do mundo passa. Nós precisamos de homens desarraigados deste mundo para os últimos tempos. Nós precisamos de homens fortes em renúncia. Em quarto lugar, nós precisamos de homens com amizades fortes. Algo que o diabo tentará violentamente te afastar são bons amigos, amigos santos. E você perceberá o favor de Deus na sua vida quando Deus está aproximando você de homens santos. Jesus precisou de amigos. Jesus, no momento mais difícil da vida dele, eu disse aqui antes, o que ele fez? Ele chamou Pedro, Tiago e João, escutem isso. Jesus ia passar o momento mais difícil da vida dele. Um momento insuportável. Um momento que ele chega ao ponto de dizer assim: Pai, se possível, não. Se possível, eu prefiro, não, passa de mim esse cálice. Ok? Jesus sabia que é para lá. Pastor, por que ele sente tanto? Jesus sente tanto, sabe por quê? Porque ele iria se separar do Pai por um momento. Porque é, pastor, que os mártires iam para as fogueiras cantando. E Jesus vai ao Getsêmani chorando. Porque os mártires iam se encontrar com Deus. Jesus ia se separar de Deus. Entenderam agora? E para Jesus, a separação do Pai é o inferno. Então ele não suporta. E ele sabe aquilo. E ele diz para os amigos: a minha alma está angustiada até a morte. Eu não vou suportar. Fiquem aqui comigo. Fiquem aqui comigo. Ele chama amigos e fala: orem. Orem comigo. Porque se eu estiver com vocês orando por mim, se eu souber que há amigos orando por mim, eu passo por isso. Olha o coração de Jesus, cara. Paulo tinha o mesmo coração. Paulo, o grande teólogo, 13 cartas escritas no Novo Testamento. Abriu o Senhor uma porta para mim naquele lugar. Escutem isso. Deus abriu uma porta. O que a gente tem que fazer? Abriu-se uma porta para mim naquela cidade para eu pregar o Evangelho. Ele diz o quê? Mas eu não pude ficar ali. Por quê? Porque eu não encontrei Tito, o meu amigo. Tu não consegue sozinho, cara. Jesus não conseguiu. Jesus não conseguiu. Jesus pediu oração, velho. Jesus pediu oração. Precisamos de homens com amizades fortes, amizades santas. A sua esposa precisa andar com outras esposas santas. Os seus filhos, o maior encorajamento para os seus filhos serem crentes é você ser amigo de outras famílias que também têm filhos e são crentes. Quando chegar a adolescência deles, eles olharem para outras adolescentes que vivem o mesmo dilema e verem santidade. Amigos juntos, o cordão de três dobra, ninguém quebra, ninguém parte. Um homem, o seu amigo e Deus. É por isso que ninguém faz missão sozinho. Jesus enviou eles de dois em dois. Nos últimos dias só vai passar quem tem grandes amigos, grandes amizades solidificadas. Todos nós precisamos. Pastor, quem são os meus grandes amigos, os bons amigos? Primeiro, aqueles que te aproximam de Jesus. Como eu brinco, aquele que dá vontade de ser crente quando tu anda com ele. Segundo, aquele que faz depósitos na sua vida. Há pessoas que entram nas nossas vidas e não tem problema nenhum, ainda mais quem é pastor, todo crente, mas assim, tem pessoas que só fazem saques da tua vida, levantamentos espirituais, emocionais, financeiros, né? Mas tem pessoas que fazem depósitos. Esses são seus amigos. Pessoas que acrescentam na tua vida, oram por ti, perguntam como está o teu coração. Tem um abraço, tem uma palavra, tem um consolo, tem um encorajamento. Materialmente também, expressam isso se precisa. Pessoas que amam a sua vida e a sua família, elas investem na sua vida. Então, cultive amizade, seja um homem forte em amizades. A quinta coisa que nós precisamos de homens fortes em sabedoria. Fortes em sabedoria. Será imprescindível saber qual é a vontade de Deus. Nos últimos dias, será imprescindível ser sensível à voz do Espírito e não ser um tolo, Um exemplo de homem tolo, Elimeleque. Rute, capítulo 1. Havia um homem na terra de Belém, de Judá, que se chamava Elimeleque. E houve fome em Israel. Não chovia. O que que Elimeleque faz? Ele tem a grande ideia de pegar toda a família dele e levar para Moab. Vamos imigrar. Moab tem um ordenado bom. Todo imigrante aqui vive esse dilema, ok? Qual é o problema, pastor? É legítimo? Claro que é. Só que o problema, agora vocês vão entender qual que é. Haviam promessas de Deus sobre o povo de Israel. Haviam promessas de Deus e só era possível cultuar em Israel. Os seus pecados só eram perdoados se você fosse na Páscoa e entregasse um animal. Você tinha que celebrar as festas. Só havia sacerdote em Israel. Só havia mulheres de Deus em Israel para sua esposa. Só havia homens de Deus para ele em Israel. E ele abandona a vida cultica. Esse é o problema. Para quê? Atrás do dinheiro. O que que acontece? Ele morre. E fica a mulher dele lá sozinha, Noemi. Morre os dois filhos dele. Elimeleque significa o Senhor é meu rei. Só de nome. É que nem na cadeia. Quando eu vou pregar na cadeia, é Isaías, Ezequiel, né? Daniel, Malaquias. Moisés tem uns 30 por galeria. Ok? É só de nome. Ele, o Senhor não é o rei dele. O que que acontece? Ele morre, os filhos morrem. Talvez ele tenha dito, é só por uns anos. Você não sabe o dia de amanhã. Não seja tolo. Não tome, escute isso. Nos últimos tempos, você precisa de tudo o que eu falei, ser cheio do Espírito, estar junto de amigos. Você precisa de tudo isso aqui. Você não precisa de quê? Se afastar da vida cultica. De uma igreja saudável. Da sua vida com Deus, dos seus amigos santos. Não tome decisões tolas, baseadas única e exclusivamente em circunstâncias adversas. Não tome decisões sem conselhos. Não tome decisões sem tempo de oração. Ah, vou pegar minhas coisas e estou indo embora. Não tome decisões importantes para o seu futuro e para a sua família por causa de desespero. Noemi volta para aquela cidade e diz assim. Ela chega na cidade e ela estava destruída. Noemi significa gentil, doce, terna. E ela chega na cidade e dizem, essa não é Noemi, sabe o que ela diz? Não me chamem Noemi, me chamem Mara. Porque eu sou amarga. Ele diz, o Senhor Deus voltou a sua mão contra mim. Escutem o que ela vai falar. Na fartura eu parti. Na fartura eu parti e em miséria eu voltei. Ela percebeu que ela tinha uma fartura onde ela estava, uma fartura de bênção, de graça, de promessa, amigos santos, vida cultica. Eles vão para Moab, desesperados, eles sacrificavam crianças em Moab. E Elimeleque tem a maldita ideia de ir para Moab. Ele destrói a família dele, ele simplesmente dilacera a alma da sua esposa. Por uma decisão tola. Não seja tolo, não tome decisões precipitadas, baseadas única e exclusivamente em desespero circunstancial. Se cerque de bons amigos, bons conselheiros, tenha um bom tempo de oração, então você toma uma decisão grande. Nos últimos dias nós precisamos de homens fortes em sabedoria. Já estou terminando, mais uma hora e meia. Nós precisamos de homens fortes. Em sexto lugar, que lutem pela igreja. Escutem isso. Nada supera a importância da igreja no mundo. Nada. Quando Paulo entendeu o evangelho, o que ele se propõe a fazer? Plantar igrejas. Ponto, não tem nova linha. Ai, pastor, eu estou aqui, mas não congrego, é porque a igreja me feriu muito. Cara. Estou falando para homens, tá? Tu para de ir no mecânico porque o mecânico foi ruim contigo? O pedreiro, o médico? Tu para? Tudo que Deus faz é por meio da igreja. Tudo. Não, mas Deus me encontrou... Sim, sim, sim. Extraordinário. E depois ele te coloca onde? No aprisco. Na igreja. Palavra, comunhão, intercessão, cálice, pão, vinho, batismo. Igreja, comunhão. Nem vou falar sobre isso aqui. Eu nem vou falar sobre a importância de congregar. Eu quero ir um nível acima, né? Isso é básico, né? A importância de lutar pela igreja. Todo o trabalho do inferno será para manter você longe da igreja. Todo o trabalho do inferno é esse. Nos últimos dias, para que você fique longe de uma igreja. Faça o contrário, entregue-se totalmente ao serviço do Senhor. Cuide dos seus irmãos. Lute pela igreja. Escute isso, a igreja é a eleita de Deus para a batalha nos últimos dias. É através da igreja que Deus pelejará contra o anticristo. Seja forte no serviço a Deus na sua igreja local. Encontre uma igreja local saudável, dê a sua vida por ela. Nós precisamos ser fortes na luta pela igreja. Seja generoso na sua oferta, seja generoso no seu dom, seja generoso no seu tempo, seja generoso no seu trabalho. Quem ama a igreja, ama Jesus. Paulo perseguia a igreja. Jesus aparece para ele e diz assim: Paulo, por que tu me persegue? Jesus. Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, começa uma discussão naquela época, a malta que fala elos, né? Já existia na época do Bonhoeffer. Todes, né? Obrigado, meu querido. E aí, então, eles começaram a debater. Escutem isso. Foi quando começou o liberalismo, ok? E aí, no seminário, Bonhoeffer reúne os acadêmicos, todo mundo super inteligente, né? E um aluno pergunta assim: qual é a relevância da igreja hoje? Sabe como é que Bonhoeffer responde? Deus é importante? Qual é a relevância de Deus? Assim como Deus é relevante, a igreja é relevante. E perguntou para o jovem, pequeno gafanhoto: aonde está Deus no mundo? E ele chega ao ponto de dizer isso: Deus está na igreja. Ah, mas Deus não está só na igreja. Mas Ele está na igreja. Apocalipse vai dizer que Jesus anda onde? No meio das sete igrejas. Ok? Todos os teólogos discutem sobre a ceia. Jesus está no pão, Jesus está no céu, Jesus está no cântico, Jesus está na sala das crianças. Nenhum teólogo tem dúvida sobre o quê? A presença especial de Jesus na ceia. A presença de Jesus na ceia. Como? É discutido. Se Ele está, é discutido? Não. Ok? Então lute pela igreja, porque a igreja é o local onde nós temos as armas, o treinamento, é a eleita de Deus para a guerra. Ok? Nós não venceremos se não for como igreja. Sétimo lugar, lute pela sua família. Chegou o tempo de sermos fortes em nossas famílias. Nós precisamos de famílias fortes. Ame a sua família como Deus manda que você ame, não como você quer. Pastor, como que Deus quer que eu ame a minha família? Isso é muito simples. Deus quer que você seja um provedor e um protetor. Isso é básico de todo homem. Você precisa ser um provedor espiritual, um provedor emocional e um provedor material. Você provê Jesus, palavra. Você ora com a sua família, impõe as mãos sobre eles. Você provê Jesus para a sua casa. Provê graça do Espírito. Você provê emocionalmente, você mantém eles aquecidos no amor. Ok? E você provê materialmente. Isso é um homem. O Salmo 128 vai mostrar que há um homem e ele é um trabalhador. Ele é um cultivador. E o que ele cultiva no coração da sua família? O temor ao Senhor. Lembra o que é temor ao Senhor? Respeito e amor, mas não só isso. Medo, não só medo. Um medo santo. De não ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Um homem santo é um homem que tem temor e ele trabalha noite e dia para gerar temor na sua família. A sua mulher se torna como uma videira. A videira, ela precisa de uma estrutura. Ela não cresce, ela não atinge seu potencial se não tem uma treliça. A imagem da mulher é a mulher voltada para a família e para a igreja. Esse homem consegue gerar nela o temor. Pastor, mas tu não conhece a minha mulher. Ela é responsabilidade tua. É culpa dela, mas é responsabilidade tua mudar ela. Ok? Os filhos se tornam rebentos da oliveira. Por quê? Porque a próxima geração precisa de homens de Deus. E por que a oliveira? Porque eles carregam o óleo que representa o quê? A unção do Espírito para a próxima geração, cura para a próxima geração, sabedoria para a próxima geração, percebem? O Salmo 128, eu preguei uma série, tem no Spotify, 9 sermões sobre o Salmo 128. Famílias para a glória de Deus. Ok? Se você quiser, escute lá. Nós precisamos de homens que lutem por suas famílias. Homens fortes, com famílias fortes. A igreja só é forte se há famílias fortes. E nos últimos dias nós só venceremos se tivermos famílias fortes. Se você ainda não abre a Bíblia na sua casa, é uma vergonha. É uma vergonha, é humilhante. É humilhante. Você não consegue orar em voz alta. Um dia eu misturei com um homem lá na igreja. Pastor, mas eu não consigo ler a Bíblia em voz alta. Eu não consigo orar em voz alta pela minha esposa. Eu falei, pedi para ela, você virar de noite, tu consegue falar em voz alta, né, ô infeliz? Como é que tu consegue falar tudo em voz alta, menos a Bíblia e a oração, meu Deus do céu? O que que acontece contigo? Vá ser homem, rapaz! Vá orar em voz alta! Vá pôr a mão na cabeça dos teus filhos! Vai ser crente, velho! Chega disso! Vai ser crente, rapaz! Pega a Bíblia e abre e lê para tua esposa! Ora com eles! Teu filho nunca te viu de joelho, rapaz! Como é que ele vai ser crente? Teu filho nunca te viu cantando para Jesus! Como é que ele vai ser crente? Acabou isso! Chega! Deus não tem mais paciência para isso! Chega uma hora, cara, que tu tem que assumir a responsabilidade! Essa casa aqui vai cheirar Jesus! É eu que vou fazer isso! Acabou! Lute pela sua família! Precisamos de homens fortes! Fortes como pais! Nos últimos dias haverão meninos e homens! Haverão consumidores na igreja! Haverão consumidores e haverão provedores! Haverão homens que você vai olhar para ele e vai dizer, ele tem uma palavra de sabedoria! Ele tem uma oração por mim, ele vai estar cheio do Espírito, ele vai me encorajar, ele vai ser forte. Você é esse homem, senão tu não estaria ouvindo a palavra aqui. Deus não está aqui com um eventozinho brincando de ser igreja. Você não acredita que Deus fala? Deus quer fazer você esse homem. O mundo, disse Moody, ainda está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue a ele. Que eu seja esse homem, disse Moody. Oitavo conselho para a igreja, oitava ordem para os homens no fim dos tempos. Tenha um plano B. Como assim, pastor? Não entendi essa. Vai de novo. Tenha um plano B. Nós precisamos de homens fortes em estratégia. Ah, vai ter fome. Tem um plano B. Ah, vai ter ataque físico. Tem um plano B. Não vai parar o Hamas com uma pomba da paz. Só uma coisa para um homem mal violento. Um homem bom violento. Ok? Tenha um plano B. Tenha um plano B para tudo. Tudo que você viu nesse texto que vai acontecer. Na pandemia eu vi famílias desesperadas. Os homens não conseguiam. Ah, mas a igreja fechou, pastor. Abre a Bíblia, faz culto, prega aí 4 horas para a família, ok? Mas eu não sou pastor, preciso ser pastor. Fazer pudim tu aprende no YouTube, né? Lê um comentário bíblico, né? Qualquer infeliz consegue. Vai ensinar para tua família, cara. Tenha um plano B, tá bem? Esteja preparado para os últimos dias. É tua responsabilidade se preparar. Eu, particularmente, acredito que você deve fazer decisões para que se no último dia a coisa aconteça na sua geração, você esteja preparado e que não falte comida para os seus filhos, que não falte proteção. Nós brincamos, como é o que o Henrique fala, que é a minha casa lá no Algarve? É o centro estratégico da guerra. A gente brinca, né? Porque tem bastante, o terreno é grande lá, né? E eu disse para o Henrique, né? Eu disse assim, cara, a gente tem uns amigos ciganos aí, a gente tem que fazer uma guerrilha forte, assim. Isso aqui vai ser um acampamento, assim. Eu quero ver o Hamas vir. Assim, todo mundo armado, carne assando sempre, Bíblia, oração, louvor. E a gente brinca, mas é uma visão de brincar, mas que tu tá ligado, cara. Se a coisa fica feia, tu tem que ter um plano B, ok? Nós precisamos de homens fortes em estratégia. Nós precisamos de homens fortes em hospitalidade. Precisamos de homens fortes em hospitalidade. Por quê? Porque vai ser um tempo onde as pessoas estarão destruídas emocionalmente. As pessoas estarão destruídas mentalmente. As pessoas estarão passando fome. As pessoas estarão doentes. Então a nossa casa precisa ser um lugar de misericórdia. Havia um homem que há 38 anos não andava, diz o texto bíblico. E aonde ele estava? Junto ao tanque de Betesda. Sabe o que significa Betesda? Casa de misericórdia. Diz que ali se juntavam todos quem? A confraria dos oprimidos, dos sofredores. Se juntavam todos os coxos, os leprosos, os doentes. A tua casa precisa ser um tanque de Betesda. A sua mesa precisa estar posta. A nossa família, meus filhos nem perguntam se a gente vai receber gente. Eles perguntam quem a gente vai receber, pai, hoje. Quem vai vir aqui em casa hoje? Aonde nós vamos ir? Ok? Nós precisamos de homens com um coração generoso, um coração misericordioso. Homens fortes em hospitalidade. Que as nossas casas sejam lugar de encorajamento, lugar de cura, lugar de descanso, lugar de paz aos cansados. Precisamos, nos últimos dias, que as nossas casas sejam Betesda, lugar, casa de misericórdia. Nós precisamos sermos fortes em coragem. Em coragem, prepare-se para sofrer, prepare-se para sofrer, tu não está entendendo? Não, pastor, mas eu tenho um plano B, não, vai chegar um tempo, meu querido, que vai acontecer nos últimos dias o que aconteceu para Pedro. Vocês lembram Pedro, quando ele tem a última conversa com Jesus, ele diz assim, ó, Pedro, vai chegar um dia que eles vão te pegar e vão te levar para onde tu não quer. Pedro percebe que ele vai morrer, o texto diz, e ele percebe que falava sobre a morte, e Pedro diz assim, e João? O que, que tu tem com João, meu Pedro? Deixa João, foi perguntar logo sobre João, que era o único que ia ficar mais, né? Então assim, mas Jesus, cara, vai ter um tempo que tu não vai ser João, entendeu? E João ainda está na ilha, foi para a ilha de Patmos. Alguns falam assim, mas João não foi morto, cara, há alguns historiadores que ele foi, dizem que ele foi sim, jogado num tonel de óleo fervendo. Ok? Porque na ilha de Patmos eles não queriam prender qualquer um. Na ilha de Patmos eles prendiam só quem era perigoso para o império, que era uma ameaça para o império. Eram exilados políticos. E o evangelho era muito perigoso. João era o único que estava vivo. E aquilo era um perigo para Roma. Eu acho que eles não mataram ele com paracetamol, né? Não foi assim. Prepare-se para sofrer. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Vai chegar um tempo que tu vai ter que sofrer. Lutero dizia, qual é a marca de um cristão? O sofrimento. O sofrimento. Se você é cristão, você sofre. Pronto, simples assim. Porque Cristo tomou a cruz. Então, nós precisamos de homens fortes, em coragem, sem medo de sofrer. Vão te pegar e te pregar numa madeira. É isso mesmo, pastor. É isso mesmo. É isso mesmo. Se tu estiver aqui nos últimos dias, é isso mesmo. Podem matar os teus filhos na tua frente, cara. Nós não estamos brincando aqui. A coisa é séria, Jesus falou. Orem para que não aconteça isso. E tu vai ter que sofrer. Não tem escape. Não tem para onde correr. Tu vai sofrer. Então esteja preparado para sofrer. Nós temos hoje uma geração de flocos de neve. Tudo magoa. Palavras ofendem, né? Prepare-se para sofrer, pois precisamos de homens fortes, fortes em perseverança, fortes em resistência, fortes em coragem. Penúltimo, precisamos de homens fortes na missão. Proclame o Evangelho. Nos últimos dias haverá um grande avivamento também, escute isso. O Senhor recolherá os últimos eleitos da terra. É o tempo de você estar cortando o cabelo e o camarada está contando que a vida dele é triste. Não é tu ficar assim, ah, é brabo mesmo, né? É tu se levantar e dizer assim, cara, vem cá, vou orar por ti. Vem cá, eu vou orar por ti, meu irmão. Jesus pode fazer. Entregue a tua vida para Jesus. Proclame. Nós precisamos de homens que abram a boca. Houve um cara que falou, pregue o Evangelho. Se precisa usar palavras, ele disse isso com palavras, ok? Ele não diz isso com um exemplo, ok? É claro que o testemunho é importantíssimo, nós sabemos disso, foi São Francisco de Assis que falou isso. Agora, o evangelho é com a boca. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Nós precisamos de homens fortes na pregação, no testemunho. A palavra testemunha. O Espírito Santo desceu sobre a igreja para sermos testemunhas. A palavra testemunha no grego é martyrion. Os teólogos dizem que há um martírio branco e um martírio vermelho. O martírio vermelho é morrer para Jesus. O martírio branco é viver para Jesus, para proclamar a sua palavra. Nós somos esses homens ungidos pelo Espírito com uma só função, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. O Senhor te fez boca de Deus. Quando a Bíblia fala que nós somos corpo de Cristo, todo teólogo diz que a Bíblia aberta no púlpito é o quê? Vox Dei. É Deus falando. Ok? Então proclame, testemunhe. Nos últimos dias precisaremos de homens fortes em proclamação, fortes em testemunho, fortes na missão. Haverá uma grande colheita. Escute isso. Toda a sua vida foi preparada para ser um proclamador do Evangelho. Deus formou você para que você proclamasse o Evangelho. Isso é o mais importante da sua vida. Senão o Senhor já tinha te levado, meu jovem. Você tem que proclamar o Evangelho. Haverá um grande avivamento. E você precisa abrir a boca para que as pessoas se convertam. Vai cair o fruto da árvore. Sabe o que é isso? Os campos vão ficar brancos, vai pingar crente. Você vai falar, consolo, a pessoa vai cair aos pés de Jesus. Mas isso só acontecerá se houver o quê? Proclamação. Então, comece a pregar como nunca. E por último, eu ia pregar só uma hora, tá? Mas o Arthur pediu que fosse uma hora e meia. Não tema, não tema. Há no mundo um espírito de medo atuando, que quer que você tenha medo, que vai lhe faltar. Nada falta aos que temem ao Senhor. Pastor, eu acho que eu não vou conseguir. Você precisa de sabedoria. O Senhor é a sua sabedoria. Nada falta aos que temem ao Senhor. Pastor, mas está difícil a minha vida. A provisão. Não vai faltar a provisão. Não, mas é que eu não tenho força. Não vai. O diabo quer que tu acredite. Ele quer gerar medo em você. Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus nos deu um espírito de poder. Deus é soberano. Deus é santo. Deus é bom. Deus é o nosso Pai. Os teólogos dizem que em Jesus, nós temos maximus Dei. Que é isso, pastor? O máximo de Deus. Paulo diz que ele é o sim e o amém para todas as suas promessas em nós. Tudo que Deus é para Jesus, Ele é para você. A Trindade mostra um pai e um filho. A Trindade mostra um amante e um amado. E entre eles há um amor, o Pai, o Filho e o Espírito. Quando Jesus ascendeu aos céus, Ele se uniu ao Pai. O amante e o amado e um amor perfeito. Nada pode separar Jesus do Pai, eles são um. E é por isso que Jesus falou, ninguém pode tirar das mãos do bom pastor, João 10. Aqueles que são ovelha estão nas mãos do meu Pai, o meu Pai é maior do que tudo. Paulo vai dizer o quê? Ninguém pode nos separar do amor de Deus, porque nós estamos em Cristo Jesus. Há um louvor que diz que aonde Jesus está, nós estamos. Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo. Você não precisa temer nada. Arma, fogo, veneno, fome, peste, você não precisa temer nada. Deus prometeu, Ele irá cumprir. Ele não é como eu e você, Ele nunca falha. O inferno quer que a sua casa tenha medo. Deus quer você encorajado nessa manhã. Escute isso, eu vou terminar. Deus quer que você saia com coragem. Eu vim aqui só para isso. Eu saí, eu deixei meu filho sem o aniversário, eu não cantei parabéns para ele, eu só orei por ele. Meu filho tem o primeiro jogo dele hoje, ele joga pelo Benfica, sub-6. Era o primeiro jogo dele, ele não vai. Tá? Eu estou aqui só para te encorajar. Eu sei que Deus quer encorajar homens aqui. Que vocês saibam que Deus é por vocês. Nada falta aos que temem ao Senhor. você pode vencer o pecado, você pode vencer a frieza espiritual, você pode, porque Jesus disse que tudo Ele pode, que tudo é possível ao que crer. Você precisa crer nisso, isso já é uma verdade na sua mente, precisa ser uma verdade no seu coração, precisa queimar, a tua igreja precisa de ti, a tua mulher precisa de ti, os teus filhos precisam de ti, esse mundo precisa de ti. Você é o plano de Deus, homem. Se levante. Todos esses conselhos vêm com o Senhor, escute isso. O conselho vem junto com a unção. O conselho vem junto com a graça. Deus não é um pai que diz para você o que ele tem que fazer sem lhe empoderar, sem lhe capacitar. Eu não consigo fazer para o meu filho tudo que eu posso. Eu quero ensinar ele a jogar futebol como eu joguei, ou melhor, eu quero ensinar ele a ler a Bíblia, a pregar como eu prego, ou melhor, mas eu não consigo empoderá-lo. Nosso Deus, Ele fala e empodera. Aqui nós estamos debaixo do poder de Deus. O Senhor não está apenas falando com você. O Senhor não está apenas o informando, o Senhor está te transformando. O Senhor está derramando graça enquanto a palavra é pregada. O Senhor está quebrando a sua incredulidade, o seu desânimo. O diabo quer segurar isso e dizer que essa palavra não é para você. Você não vai conseguir, não vai ser um culto, não vai ser uma palavra. Nós repreendemos tudo isso em nome de Jesus. Você irá se levantar como nunca se levantou. Você irá se consagrar como nunca se consagrou. Mas você precisa querer. Você precisa querer tornar isso a causa da sua vida. Você precisa ser como José, o pai de Jesus. A Igreja Católica chama José o terror dos demônios. José se colocou entre o inferno e Maria. E Jesus foi o homem que foi porque José o ensinou a ser. Pilatos não conseguiu, o Império Romano não conseguiu. Ninguém conseguiu porque havia José, o terror dos demônios. O Senhor te fez para ser um José. Você precisa se colocar entre o inferno e a igreja. Você precisa se colocar entre a sua família e o inferno. Você precisa se colocar entre o inferno e os inocentes que sofrem. Você é o escolhido de Deus. É você. Nada falta aos que temem ao Senhor. Você tem um Pai. Nós temos um Deus de amor. Um Deus que morreu por nós. Não nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Nós temos um Deus que te fez para essa missão. Assuma a responsabilidade. O Senhor é contigo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Vamos orar. Fique em pé. Querido Deus, obrigado por esses homens. Eles são ovelhas que o Senhor buscou no pior lugar. Cada um deles está aqui por sua causa. Mil vezes nós fugimos, mil vezes o Senhor nos buscou. Bendito seja o teu nome, Jesus. Ninguém pode soltar as tuas mãos das nossas. O Senhor é o bom pastor. Senhor, unge cada homem aqui, Senhor. Eu imploro em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor unja com poder cada homem aqui com unção, Pai. Para que eles sejam os homens que o Senhor os preparou para ser, que o Senhor os fez para ser, Pai. Que eles sejam fortes em Ti, fortes em comunhão. Que eles sejam fortes em oração, em adoração, em sabedoria, em renúncia, em pureza. Que eles sejam fortes em amizades, em hospitalidade, em serviço, em resistência. Que eles sejam fortes em coragem. Senhor, levanta homens fortes. Levanta esses homens da onde quer que eles estejam. Senhor Deus, eu oro por suas famílias. Converta os seus filhos, Jesus. Que eles te amem mais do que tudo, Jesus. Converta suas esposas, que elas sejam santas. Abençoe, Senhor, a vida do Arthur aqui, Senhor, a sua esposa. Obrigado, Senhor, pelo seu amor por ele. Obrigado pelo que o Senhor faz através dele. Obrigado, Senhor, a tua alegria está nele. Obrigado pelo que o Senhor faz na vida do meu irmão Henrique. Obrigado pelo que o Senhor faz através da vida dele, ele é uma bênção. O diabo quer tirar a nossa coragem. O diabo quer fazer nós, que nós pensemos que nós não prestamos. E a verdade é que o Senhor tem nos feito homens. A verdade é que o Senhor tem nos ungido. A verdade é que nós somos a bênção do Senhor para essa geração. Nós já somos abençoados e abençoamos a muitos. E abençoaremos a muitos mais, Jesus. Mas nós precisamos do Teu poder, Senhor. Nós precisamos do Teu poder, Jesus. E é isso que nós te pedimos nessa manhã. Que cada homem aqui saia cheio até o talo do Teu Espírito, Senhor. Cheios até, Senhor, o talo, Jesus. Que nós saiamos daqui pingando óleo. Que os nossos joelhos voltem a se dobrar. Que nós voltemos a clamar, a cantar. E que nós sejamos tochas vivas do Teu Evangelho. Assim nós oramos em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai e para o bem do povo de Deus. Amém. E aleluia.
Obrigado por teres estado conosco. Nos vemos no próximo podcast. Não te esqueças de compartilhar esta mensagem. Seja abençoado na prática da palavra.